Giro de notícias.
O avanço da desinformação, dos discursos de ódio e dos impactos da inteligência artificial tem chamado a atenção para a importância dos direitos humanos no ambiente digital. O debate crescente sobre o discurso de ódio contra mulheres e a necessidade de proteção de crianças e adolescentes nesses espaços são exemplos que refletem essa preocupação. É em meio a esse cenário que o edital Direitos Digitais 2026, promovendo regulação baseada em direitos humanos para as tecnologias e plataformas digitais, vai destinar R$2 milhões para apoiar projetos ligados à proteção de direitos na internet. As inscrições estão abertas. O edital é uma iniciativa do Fundo Brasil de Direitos Humanos, como explica o assessor de projetos, Pedro Amaral.
Ele é voltado para fortalecer a atuação da sociedade civil organizada nos diversos tipos de impactos e efeitos que a digitalização tem nos direitos humanos. A gente já tem, né, a sociedade civil atuando nesse tema, a gente vê isso com diversas mudanças, inclusive legislativas, né, como o ECA Digital recentemente. Então a ideia é fomentar essa atuação, fortalecer essa atuação, estimular também outros atores que atuam com direitos humanos de outros temas, né, mas também são impactados por essa digitalização.
O edital prevê apoio a 15 propostas de grupos, coletivos e organizações sem fins lucrativos. Não é necessário ter CNPJ. Os projetos envolvem temas como o enfrentamento à misoginia e ao racismo, facilitados por novas tecnologias, o combate aos vieses discriminatórios da inteligência artificial e a criação de contranarrativas à desinformação.
A ideia é que tenha organizações que são lideradas por mulheres, por pessoas negras, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, então toda essa diversidade que existe na sociedade brasileira. Inclusive regional também, né? Obviamente. Então, são critério do fundo também, de ter uma distribuição regional, porque afinal de contas é Brasil. Então, a gente espera que tenham vários projetos, né, que deem conta dessa diversidade toda de temas e do próprio Brasil.
As inscrições vão até às 18 horas do dia 19 de maio, no horário de Brasília, pelo site fundobrasil.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Giro de notícias.
O forno ligado, a câmara fria funcionando o dia inteiro, o freezer abrindo e fechando sem parar. Em negócios do setor alimentício, a energia elétrica virou um dos custos que mais pesam no caixa. Restaurantes, padarias, açougues e mercados operam com equipamentos de alta potência praticamente 24 horas por dia. E parte desse consumo excessivo acontece em hábitos da rotina que passam despercebidos. O coordenador comercial da Ecoenergia, Pedro Burger, explica onde estão os principais gargalos.
O desperdício de energia nesse ramo de atuação ele está principalmente na refrigeração e climatização. Então temos equipamentos desregulados ou sem manutenção que acabam consumindo mais do que o necessário, né? Além disso, a abertura frequente de câmaras frias, o uso simultâneo de vários equipamentos e a falta de planejamento nos horários de maior demanda acabam elevando consideravelmente o consumo. Como tudo isso faz parte da rotina, muitas vezes passa despercebido, né? Mas pesa no custo do fim do mês.
Segundo o especialista, quando a empresa entende como e quando consome eletricidade, fica mais fácil identificar desperdícios, ajustar a operação e melhorar a previsibilidade dos gastos. Esse acompanhamento também abriu espaço para modelos mais flexíveis de contratação do serviço, como o Mercado Livre de Energia, em que a empresa negocia diretamente de acordo com o próprio perfil de consumo. Pedro Burger esclarece como isso pode impactar o lucro dos negócios.
O Mercado Livre ele traz mais controle e previsibilidade, né? Então a empresa ela vai poder escolher o seu fornecedor, ela vai poder negociar melhores condições e contratar a energia de uma forma que seja mais adequada ao seu perfil de consumo. Isso vai trazer redução de custo e mais estabilidade no orçamento. Além disso, abre espaço para contratar energia de fonte renovável, né? O que também agrega valor ao negócio.
Pedro lembra que dias mais quentes, horários de pico e mudanças na rotina da cozinha também impactam diretamente a conta de luz. Por isso, monitorar os padrões de consumo pode ajudar o empresário a planejar melhor os custos da operação. De São Paulo, Décio Caramigo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Radial FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou o Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Die Wohnstube zeigt im Gang des Dörfchens Nachbarschaft, vereint im trauten Kreise, den Abend zu verkürzen, mit leichter Arbeit und Gespräch.
Am Ofen schwatzen hier von ihrer Jugendzeit die Väter. Zu Korb und Reuse fliegt die Weide geht, und Netze strickt der Söhne munter Haufe dort. Am Rocken spinnen die Mütter, am laufenden Rade die Töchter, und ihren Fleiß bewegt ein ungekünstelt frohes Lied.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
conectada em você.
Giro de notícias.
Mais de 2.710.000 famílias receberam o Vale do Gás do Povo no domingo 10 de maio. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome fixou a data para o pagamento mensal, que vai ser sempre nos dias 10 de cada mês. Em maio, o investimento do governo do Brasil é superior a 288 milhões de reais. Ao todo, 45 milhões de pessoas foram contempladas este mês em todos os municípios do país. Mais de 345 mil famílias ingressaram no programa e receberam o Vale pela primeira vez em maio. O ministro Wellington Dias reforça a consolidação do Gás do Povo.
Alcançamos 15 milhões e 54 mil famílias com o programa Gás do Povo, na condição de famílias beneficiárias. E veja só, o presidente Lula quer que a gente não deixe nenhum município de fora.
A secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do MDS, Ana Lúcia Alonso, explica que a quantidade de vales para recarga do botijão de gás de cozinha de 13 quilos são destinados conforme o tamanho das famílias.
O período é definido pela quantidade de pessoas na família. Famílias com mais de 4 pessoas, a cada 2 meses tem um novo vale. Família de 2 ou 3 pessoas, a cada 3 meses. E todo dia 10... tem vale novo. Então é só ficar atento com a data fim e receber a nova recarga do gás, garantindo assim a alimentação do dia a dia e a qualidade de vida, dignidade para as famílias brasileiras.
O programa Gás do Povo tem como objetivo garantir o acesso ao gás de cozinha para organizar e ampliar as ações de combate à pobreza energética no Brasil.
Tirar as famílias, principalmente as mulheres e as crianças, da necessidade de uma alternativa ao gás no dia a dia da sua cozinha, como a lenha, ou o álcool, ou o querosene, enfim, essas situações que levam a indicadores de queimaduras, a fuligem, e que diminui a qualidade de vida de todos nós.
Para participar do programa Gás do Povo, a família deve possuir renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses. O CPF da pessoa responsável familiar precisa estar regular e o cadastro não pode apresentar pendências. Também é necessário que a composição familiar tenha no mínimo 2 pessoas. O programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família. É possível consultar a elegibilidade e localizar a revenda credenciada mais próxima por meio do aplicativo Meu Social Gás do Povo. O app está disponível para sistemas Android e iOS. Para mais informações, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Der junge Bauer den hohen Stamm entlang, die Leiter flink hinauf. Vom Wipfel, der ihn deckt, sieht er sein Liebchen an. Und ihrem Tritt entgegen fliegt dann in trauten Scherzen die runde Nussrock. Im Garten stehen um jeden Baum die Mädchen groß und klein, dem Obste, das sie klauen, an frischer Farbe gleich.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Giro de notícias.
O Brasil pode colher em 2026 uma das maiores safras de café da sua história. A estimativa é de cerca de 66 milhões de sacas, um volume bem acima do que o país produzia no início dos anos 2000, quando a colheita ficava entre 30 e 40 milhões de sacas. Junto com a expectativa de fartura, cresce também a preocupação se o mercado vai absorver todo esse café no mesmo ritmo, como explica o professor de agronomia da Unicesumar de Maringá, Tiago Costa.
Basicamente, nós estamos num momento de inflexão mercadológica, no qual a oferta de café oriundo do Brasil está abastecendo os mercados brasileiro e mundial. Quando nós temos a ampliação da oferta, nós temos uma pressão na curva de oferta e demanda que faz com que os preços se reduzam. E a expectativa do produtor para preços acaba sendo frustrada. Também devemos pontuar que os preços dos insumos para produção são preços que ficaram elevados ultimamente por conta do aumento de custo de transporte de fertilizantes, pelas questões ligadas à logística internacional.
Para o professor, o desafio do produtor está principalmente na redução dos custos de produção e aponta alternativas.
Ao invés de utilizarmos os produtos convencionais, os agrotóxicos convencionais, fertilizantes convencionais, o produtor precisa utilizar insumos alternativos. No campo dos fertilizantes, seriam os fertilizantes orgânicos, que têm um custo de produção mais barato, inclusive vários deles são produzidos localmente no Brasil. E também nós devemos nos utilizar dos bioinsumos em substituição a alguns agrotóxicos. E a segunda situação que nós podemos destacar seria a implementação de uma gestão bem apurada dos dados.
O cenário deve impactar o mercado nacional do café, como complementa Tiago Costa.
Para o lado do consumidor, claro, vale o destaque, os preços nas gôndolas do supermercado vão cair. Há não mais que 4 meses, o valor do quilo do café no mercado varejo se encontrava no entorno de R$ 30,00. E na atualidade nós já encontramos os mesmos cafés na casa dos R$ 23,00 a R$ 25,00. Então, temos uma possibilidade de melhorias no preço do café para o consumidor final. Isso acaba sendo positivo porque traz escalabilidade no segmento e a rentabilidade num prazo curto pode inclusive ser melhorada e o produtor de café vai sentir isso no bolso.
Hoje, o Brasil responde por cerca de 1/3 de todo o café produzido no mundo. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Iveson Gomes.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida.
Giro de notícias.
A Justiça do Trabalho determinou que uma unidade da Avan em Rondonópolis, no Mato Grosso, disponibilize assentos com encosto para os trabalhadores e adote medidas de ergonomia no ambiente de trabalho. A decisão atende pedido do Ministério Público do Trabalho após denúncias de que funcionários eram obrigados a permanecer em pé durante toda a jornada, até mesmo nos momentos sem atendimento ao público. Segundo a ação, a empregada relataram falta de cadeiras nos setores de vendas e até punições para quem descumprisse a regra da empresa. De acordo com o procurador do trabalho, Eduardo Rodrigues do Nascimento, a situação contraria a legislação e afeta diretamente a saúde dos trabalhadores.
Essa situação ela viola o artigo 199 da CLT e dispositivos da NR número 17 do Ministério do Trabalho, que estabelecem a obrigatoriedade de disponibilização dos assentos para que os empregados possam descansar e alternar a postura durante períodos de inatividade, de modo a proteger a sua saúde e evitar questões de ordem postural.
Eduardo Rodrigues destaca a importância da decisão diante de uma empresa de grande porte.
A decisão é de suma importância, pois a empresa ela é uma pessoa jurídica de grande porte, empregando milhares de trabalhadores e com funcionamento em mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil, sendo necessário evitar que irregularidades semelhantes sejam replicadas em outras lojas do território nacional. O MPT prosseguirá no trâmite da ação, buscando a condenação em definitivo da empresa, o cumprimento da obrigação de fazer, e também requererá o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados.
A liminar prevê multa de R$50 mil em caso de descumprimento. Na ação principal, o MPT também pede indenização de R$500 mil por dano moral coletivo. Esta reportagem entrou em contato com a Avan para um posicionamento, mas não obteve retorno. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Yeah. você.
Thank you.